Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. Estamos mais ou menos de volta. Não muito de volta. A gente vai dar recado. A gente vê, como
mais
dizer,
ou
minha
menos.
Sogra, abanar o rabo. É isso que a gente vai fazer, né? Dar notícia, contar o que tá acontecendo.
Eu ia falar, eu achei que você ia falar que a gente ia dar tchau. Eu ia falar, nossa, é um começo meio, né? Parecendo
meio
que a gente.
Astral, né?
Dá licença, gente.
Não, 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 não. A gente veio contar um tiquinho de algumas coisas. A gente veio fazer uma retrospectiva breve de 23. A gente vai contar um pouquinho o que vai acontecer em 24. E eu tenho outros assuntos pra conversar também, que eu queria colocar nesta pauta. Você nem sabe o que tá acontecendo ainda, mas vai acontecer.
Meu Deus.
Vai.
Entendi. É, e assim, o Amor, ele tá de férias, né? Lá, descansando.
É, férias, isso. Tô de férias. Isso. Isso.
Ai, ai. Como tá sendo? Você vai contar um pouquinho dessas últimas semanas também?
Vou contar, vou contar.
As pessoas estarão curiosas, nossos ouvintes estão curiosos.
Isso. É pra contar agora? Vou contar agora?
Conta
antes da gente começar?
Isso.
Uai, Bibs, parece, ao mesmo tempo que parece que foi um estalo de dedos, foi tipo, muito rápido, parece que eu tô nessa bola, nesse mundinho, tem 4 anos. Pra quem não sabe, estou com uma recém-nascida em casa, que é a Ana, minha filhota. Ela nasceu no dia 12 de outubro, hoje é dia 8 de dezembro. Isso quer dizer que na segunda... Terça-feira? É isso, terça-feira. Terça-feira, dia 12. Isso, terça-feira ela completa 2 meses. E foram 2 meses... muito maravilhosos, muito intensos. Eu nunca tirei tantas fotos, fiz tantos vídeos da mesma coisa. Eu acho que... assim, se for pegar a quantidade de amor por centímetro cúbico de corpo, nunca um ser foi tão amado como minha filha, porque a gente fica querendo morder ela o dia inteiro. Ela é muito maravilhosa. Eu achei que seria dolorido ficar sem trabalhar, porque uai, tô nesse batidão tem uns anos aí. Não estou muito acostumado a tirar períodos longuíssimos, assim, sem olhar para trabalho. Mas queria dizer que está muito fácil, está uma delícia. Não estou sentindo tanta falta assim nesse momento.
Carla, Nath, Elô, Camila, você entendeu o que
está
acontecendo,
está
né?
Sendo
Vocês
possível.
Entenderam.
Isso, tem Fábio, Gustavo, Lia, Daniel, Isabela, tem Giovana, tem muita gente que eu preciso agradecer. Sócios, funcionários, colegas, enfim, que estão ajudando para que eu possa me dedicar a ela nesse tempo. Tô eu e a Gabi aqui em casa. Acho que por estarmos os dois, a experiência está sendo radicalmente diferente. Assim, isso é um negócio que para mim está muito claro. Nos períodos em que estamos sozinhos com ela, a gente começa uma sequência de horas mais longa com ela, a gente percebe, uai, isso aqui poderia ser muito cansativo se fosse sempre assim. Quando que foi? Foi, acho que anteontem. Que de manhã geralmente eu fico com ela, né? Ali das 7 até meio-dia, eu fico ali meio que na retaguarda, no, como ela geralmente está na minha responsabilidade. E aí, eu queria muito um café. Só que é uma manhã que ela resolveu não cochilar. E eu falei, difícil fazer café com uma mão só. Né? E eu punha ela no carrinho, ela não estava querendo carrinho. Parecia que o carrinho tinha, sei lá, fogo. Que eu colocava ela lá e as coisas aconteciam. Então, eu falei, já pensou se fosse sempre assim? Se eu precisasse no banheiro agora, o que eu ia fazer? Sabe? Eu ia levar ela no banheiro? É isso que eu ia fazer? Uma recém-nascida? Me parece meio baixo astral. Então, assim, o fato de estarmos os dois está fazendo com que a experiência seja muito, muito, muito gostosa, assim. Então.
E
acho
aí
que
a
é
gente
isso.
Raptou um pouquinho da
isso,
Ana hoje.
Um
pra poder gravar e fazer um. Dar um oi. Eu acho que agora a gente tem não só quem tá escutando a gente há bastante tempo, mas a gente tem uma turma que vai ser aluno em 2024, que eu acho que eles vão escutar já esse episódio numa outra perspectiva, não?
Eu também acho. Eu, pelo menos no lugar deles, ia querer saber que pito que toca esses dois aí. Dei um voto de confiança pra esses dois doidos. Ano que vem a gente vai estar com eles toda terça e quinta das 7 às 9. Né? Ver se eles falam coisa com coisa. Como é que tá sendo pra você?
Eu senti isso no café que eu tomei quarta-feira, antes de ontem. Com alguns planejadores em São Paulo. Tinham 4 alunos da próxima turma. E aí eu senti que eles já estavam assim, acho que fazendo perguntas de um jeito diferente, conversando de um jeito diferente. E aí eu tô muito animada, e eu tô esperando, e eu já tô fazendo isso, eu já tô fazendo aquilo. Porque eu acho que é o que a gente espera, assim, né, também. A gente entende super esse lado de eu tô investindo em uma carreira, eu tô investindo num movimento diferente do que eu tenho feito até então. E tem algumas semanas aí, né? Alguns meses para isso começar. Acho que essa ansiedade e esses movimentos antes têm sido interessantes também do lado deles.
Como é que tá sendo esse buraco para você? Porque a gente fez um batidaço assim de viagens, a gente rodou demais esse ano, demais, demais, demais. A gente,
Eu
puta, deu
contei
entrevista, deu palestra.
61 voos.
Isso. Então a gente tava super acelerado, a gente finalizou a turma de 23, a gente tava embaladaço com a supervisão, né, que é o processo que a gente oferece de continuidade para os alunos que se formam com a gente. Não, a gente fez coisa demais. Papo de valor, entupida de coisa acontecendo. E agora, de repente, você tá num período de fechar algumas coisas, não?
E eu acho que um pouco do que aconteceu foi que a sua licença e a licença da Fabi já era prevista que elas iam acontecer mais ou menos na mesma época. E a Fabi é uma pessoa fundamental na nossa logística aqui da Papo de Valor. Então, eu me organizei de forma antecipada para deixar muito espaço na agenda para lidar com demandas que seriam um pouco diferentes, né, das demandas que eu estava acostumada até então, pelo menos num volume diferente. Talvez não num trabalho exatamente, mas num volume diferente de trabalho. E aí tiveram algumas semanas meio confusas, com muita coisa e as coisas encaixando. E aí, de repente, eu senti que eu entrei num lugar. Eu lembro até de uma conversa que a gente teve, e aí a gente ficou pensando: será que tinha alguma coisa que era pra gente estar fazendo agora? Porque, assim, parece que a gente parou e a gente não tá fazendo mais muita coisa, a gente tem que fazer alguma coisa antes, a gente tem que. Então, eu senti que eu passei algumas semanas. Tentando entender esse novo formato, mas quase como uma redução de ritmo, porque entrarei de férias em breve, estou contando os dias para isso acontecer, e aí eu retorno já nos preparativos para o começo das aulas, que será no dia 20 de fevereiro.
Isso, bom demais. Eu acho curioso, né? Porque é uma questão muito de modelagem de negócio, eu acho, também. Da gente ter configurado um pouquinho as coisas, as empresas e as iniciativas, de modo que a gente possa se dar esse tempo, né? E eu acho que é a mesma
Sabe?
coisa pro. Pode falar.
Vai terminar?
Mesma coisa para o começo do ano que vem, né? A gente começa as aulas no dia 20. A gente vai super abrir questões de cozinha aqui, né, pessoal? Bastidores mesmo. Eu vou dar as aulas. Então, eu estarei às terças e quintas, das 7 às 9. Mas todas as outras atividades da escola, de algum jeito, vão ser supridas pelas pessoas que estão lá, em especial pela Vivi. Então, eu fiquei muito. Quando eu olho para o modelo da escola, me deu uma alegria esses dias. E uma vontade de te agradecer também. E agradecer às pessoas que estão envolvidas, assim, porque é muito doido, né? Uma pessoa poder. Um dos sócios poder se afastar tanto assim da operação e a operação continuar acontecendo e a gente ter a certeza que a entrega vai continuar sendo feita com excelência, assim. Então, a Vivi vai dar todas as sessões, basicamente, do primeiro trimestre. Para quem não sabe, a formação em 24, ela está estruturada em 3 trimestres e a cada trimestre todos os alunos têm direito a uma sessão individual de consultoria, ou comigo ou com a Vivi, vocês escolhem lá, né? E é o que a gente faz para garantir que vocês vão aproveitar a formação e que vocês não vão travar em pontos que poderiam ser facilmente solucionados no meio do caminho, né? E aí no primeiro. E as sessões elas são demandantes, né? Porque a gente basicamente abre a nossa agenda. E são 110
Tento
alunos.
ir isso.
Isso. São 110 alunos, a turma está lotada. São esses 110 alunos, então são 110 sessões individuais. É hora pra caramba. E aí a Vivi vai me cobrir nessa aí. No geral, a gente divide meio a meio essa história.
Exato. E é engraçado porque muitas pessoas têm falado comigo, em especial essa semana que eu encontrei presencialmente muitas pessoas que geralmente eu fico numa conversa mais pontual. E elas falaram: nossa, deve estar muito corrido por conta da licença do Amuri, não sei o que. Aí eu penso: não, não está corrido. E não está corrido porque tem 9 meses, no caso agora 11, né? Tem 11 meses quase que a gente sabe que isso vai acontecer. E
É
parece meio
justo.
doido. É claro que tem uma questão de contexto de cada um. Nem todo mundo pode se dar o luxo de reduzir ritmo, porque naturalmente tem uma redução de faturamento na maior parte dos casos e dos negócios. Mas eu acho que poucas pessoas que têm opção fazem um planejamento para, de fato, pensar antecipadamente no, né, num ritmo que é um pouco mais acelerado ou num ritmo que vai precisar ser mais lento em algum período por algum motivo. Então, eu estou sentindo muito essa surpresa, porque está todo mundo esperando que eu reclame muito. De nossa, tá muito corrido e não tem jeito.
Nossa,
e
eu
no
ia ficar
fim de
muito
ano.
Chateado se isso acontecesse, meu Deus do céu.
É,
Eu ia me sentir muito
e
mal.
é. Não, não tá acontecendo, tá tudo bem. De vez em quando eu me enfio em um monte de coisas, mas aí eu tô escolhendo agora mesmo, tá tudo bem. Poderia jogar a culpa em você, talvez, mas
poderia,
não farei isso.
Poderia.
Então, é um ponto curioso. Em especial quando a gente pensa em autônomos, né? Que tem essa história da própria hora. Nossa, de repente parece que a gente abriu um buraco, mas só pra gente fechar esse assunto. É, eu tava conversando com um autônomo esses dias, uma professora de francês, que é aluna do FPN agora, que tá rodando na Papo de Valor. E aí ela falou, olha, eu não consigo trabalhar todas as horas, o mesmo ritmo de horas. Porque
todos os dias,
meu
né?
filho.
Mesmo ritmo.
Todos os dias, isso. É. Porque meu filho fica doente, ou eu preciso levar ele no médico por algum motivo, ou eu tenho um monte de imprevistos e eu não consigo. E quando eu defino o meu plano, o meu negócio, o meu custo por hora, eu levo isso em consideração. Mas aí eu não consigo executar. E a gente tem um pouco dessa ilusão, né? De que a vida ela tem um ritmo certo, as 8 horas por dia trabalhadas, ou os X dias por semana. E não é assim que acontece. Em especial nesses momentos onde a gente tem um contexto atípico, assim, né? Eu espero que você não saia de licença todo ano, porque seria um pouco difícil. Mas mais um ou dois, sei lá, 5 filhos, tá tudo bem. A gente
Pelo
se
amor
ajusta.
De Deus, gente. Tá, vamos fingir que esse pedaço da conversa aconteceu.
Mas tem esse ajuste que, em especial pro autônomo, né? Pra quem tem... Acho que vale quebrar um pouquinho essa coisa de, não dá pra gente reduzir, não dá pra gente pensar nisso. Às vezes dá. E a gente só tá acostumado a falar que não dá. No final de ano é sempre corrido. Será que é mesmo? Será que a gente tem alguma opção? Mais uma vez, em alguns contextos a gente não tem. Mas eu sinto que em muitos que a gente tem, a gente ainda assim não planeja. Que é
Justíssimo.
Muito ruim, né?
Claro, claro. Bom ponto, bom ponto. Vamos... Sim. Uma breve retrospectiva. Vamos lá.
A gente podia ter levantado números, porque no caso, eu não sei como tá a sua memória, se ela segue boa, mas foram muitas rodas.
Vamos tentar. Foram muitas. Mas vamos começar pelo principal, ali, pelo carro-chefe da história toda, que é a formação.
Isso.
Então, em 23, a gente teve 83 alunos formados, certo?
Exato.
Boa.
Completamos,
então
156 até agora.
156, isso. Porque a primeira turma foram 73, a segunda 83, e essa aqui vão ser 110... Tiveram desistências.
Isso,
vamos fazer esse disclaimer. Isso. A vida atropelou 3 pessoas.
Não literalmente.
Não. Pois... As pessoas estão bem.
Mas coisas aconteceram. Como acontece isso. Todo ano, né? Às vezes a gente, principalmente quando a gente assume um compromisso tão antecipado. E aí a gente teve 3 desistências.
Uma delas me doeu bastante, assim. Vou falar dessa, só exemplificando o que aconteceu. A gente recebe muitos alunos que vêm do contexto bancário, né? E aí um dessas pessoas estava matriculado. Ela falou, olha, eu vou assumir temporariamente um cargo de chefia aqui. Então não vou fazer em 23, mas eu quero fazer em 24. Então eu já comecei a pagar, só continua. Eu vou fazer em 24. E aí ele só gostou desse cargo de chefia. E ele percebeu que ele não quer sair desse cargo de chefia, porque o salário é muito melhor também. E aí ele vai deixar esse plano autônomo para outro momento. Deu uma dorzinha, porque eu o conheço há bastante tempo. Acho que ele vai ser um ótimo planejador quando ele der espaço. Então, essas pessoas desistiram. Ele e mais outras 2 pessoas.
Isso. E aí a gente fez agora... eu fiz nos últimos dias. Amor, não, a gente não está colocando ele para trabalhar na licença. Só de vez em quando. A gente fez o contato agora nos últimos dias com algumas pessoas que a gente já tinha feito contato antes e que estavam ali, talvez, não sei, preciso pensar um pouquinho mais pra frente, por alguma questão pessoal, ou das pessoas que entraram agora na lista de espera recentemente. E a gente vai receber essas matrículas até a próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro.
Isso.
Porque entraremos de recesso.
Isso, fechou
a
lojinha.
A gente pode falar que quinta-feira, oficialmente,
isso.
É o último dia do ano letivo dessa escola, isso. Porque quinta tem último encontro de supervisão. Tô animada para fechar ponto B com todos os alunos. E aí a gente entra num recesso. Isso que as escolas fazem, a gente também quer fazer.
Isso. E a gente volta desse recesso no dia 18 de janeiro. Você não contava com essa? Isso,
é,
isso.
18 de janeiro, quando a gente retoma a supervisão. E exatamente, a gente começa os movimentos de preparação para o próximo ciclo de formação, supervisão, enfim. Trocentas coisas, porque o que a gente inventou de coisa...
Isso, vamos continuar então.
Esse negócio da licença é um perigo também, sabe? Porque é muito
então,
tempo
é muito
pensando
tempo mesmo,
coisas.
Gente. E um recém-nascido dorme muito tempo, com a graça do bom Senhor, do Buda. O recém-nascido dorme. Essa é uma parte, foi uma surpresa pra mim. Algumas coisas aconteceram do jeito que eu achei que aconteceriam, outras foram só... Vou contar um pouco disso, já que a gente tá aqui, podcast potoca mesmo. Eu achei coisas que eu achei que aconteceriam e aconteceram. Eu achei que eu não ia ter vontade de produzir material sobre finanças nessa minha licença. De fato, não estou com nenhuma vontade. Então, não estou escrevendo. Fernando, meu editor do Valor, você me perdoe. Não estar escrevendo coisas agora. É, não estou. O rapaz que me pediu para escrever um texto sobre Tesouro Educa Mais. Não vou escrever texto sobre Tesouro Educa Mais. Peço desculpas, tem muito material bom sobre isso por aí. É, então, isso foi uma coisa que eu achei que aconteceria. Eu achei que eu e a Gabriela, a gente ia se enfiar numa pequena bolha e não ia gostar de receber visitas e pessoas, assim, que a gente já tá meio cansado e tudo mais. Isso, só tô enganado. A casa tá sempre cheia. O Thiago e o Gustavo, um casal de amigos, estão chegando agora aqui em casa. Vivi veio pra cá na semana passada com o Rafa. A Carlinha tá aqui a cada duas semanas. Então, assim, essa parte tem sido muito boa. É, e eu não achei que eu fosse ter tempo pra pensar na vida. Só que ninguém me contou que o recém-nascido dorme 20 horas por dia. Então, assim, você tá com ele no colo, né, com ela no colo, você fica pensando em coisas. Quando você enjoou de ver seriado, você fica pensando em coisas. E aí eu tenho pensado e inventado coisas. É isso. O que aconteceu?
Isso. Teremos muitas coisas novas. A gente vai contar essas coisas? A gente pode,
então,
né?
Pode, acho que pode contar. Pode contar.
Eu acho.
Não que o pessoal
vamos terminar
de fora
a retrospectiva de 23? Isso. A gente tá muito confuso.
Quando
nesse
foi?
Episódio.
Teve algum dia. Foi essa semana. Que eu compartilhei minha tela, que a gente tava meio que montando a supervisão pra 24, né? Aí eu comecei a mexer no Google Drive. Eu tava tão lento, porque fazia tanto tempo que eu não mexia com células e planilhas, que a Vivi começou a dar risada, me senti um pouco humilhado. Mas eu vou voltar com ritmo total. É, a retrospectiva. Então teve a formação. Vai ter a formação em 24. A supervisão... É,
o que muda na formação? Vamos assim, vou organizar esse negócio.
Boa.
Caixinha isso, formação.
Isso.
Primeira turma, 73 alunos. Turma de 22. Turma de 23, 83 alunos. Isso. Turma de 24, 110. Tem três que agora a gente está recebendo novas pessoas. Isso. É, inclusive, se você tá aí arrependeu de não ter entrado há 2 meses atrás, me manda um oi.
Isso.
Talvez estamos em tempo ainda. E agora, o que muda de 23 para 24?
Mudou muita coisa.
Tem coisa nova.
Tem bastante coisa nova mesmo. Primeiro, a formação ela é mais longa agora. Então, antes a gente pensava em ciclos de... Eram 5 fases, né? A gente separou 6 meses iniciais em 5 fases. Agora não. Agora são 6 fases. As fases são mais longas também. Nós temos 9 meses de formação. Em especial, porque incluímos um bloco que para a gente é muito especial e muito importante, que é o bloco dos autônomos. Então, a gente vai capacitar os planejadores a atenderem profissionais autônomos também. Isso já acontecia em 22 e 23, mas era uma formação mais breve, era meio que o básico para atender os autônomos. Agora não, agora vamos.
Isso. E eu acho engraçado... Ai, tô com vontade de abrir um monte de parênteses, porque parece que tem um monte de ideias.
Tá,
tem tempo
bem
que a gente não grava episódio. Quando a gente pensou na formação, na escola, a nossa ideia era que esse módulo de autônomos fosse um curso à parte. Um aprofundamento em autônomos, uma coisa que a gente ia vender à parte para os alunos, ou às vezes até para fora, não tinha nada muito definido.
Saúde! Não morre agora, pelo amor de Deus. Eu tô de licença. Tá tudo muito difícil.
Ia ficar difícil, né? E aí, eu acho que a gente, enquanto empreendedor em geral, esse olhar de estar atento ao movimento que a gente está fazendo, enquanto modelo de negócio também, né? Ao ritmo de trabalho e tamanho de turmas, no nosso caso em específico, e movimento do mercado, e dificuldade que a gente achou que a gente ia ter para fazer algumas coisas, que às vezes a gente tem menos dificuldade, outras que a gente tem mais dificuldade em termos de tempo, e enfim. E essa foi uma mudança que eu gosto de pensar que, assim, foi uma mudança ao longo do trajeto, que eu acho que é um jeito bom de empreender, de não, uhum, né, colocar em pedra algumas coisas e deixar de ficar atento ao movimento do mercado. Quando eu falo, nem são concorrentes, assim, é do mercado dos alunos, das pessoas que estão perto.
Claro.
E eu acho que esse foi o movimento. E eu tô achando que, bom, a gente, vamos esperar, né, terminar o módulo e ver como a gente fecha o próximo ano, mas eu tô muito animada. Eu acho que vai ter sido, assim, no final do próximo ano, na nossa retrospectiva 24, a gente vai estar com aquela sensação de, nossa, que boa decisão. Essas são as minhas expectativas.
Boa. E aí, para não... A gente tem uma... Por princípio, a ideia e o compromisso de honrar, em especial, a turma de 22. Porque a turma de 23, ela, as pessoas que chegaram perto em 23 e se matricularam e tudo mais, elas confiaram na gente, claro. Elas acharam que a gente fazia sentido o que a gente falava, gostava da nossa trajetória e tudo mais. Mas elas tinham os resultados da turma de 22. Então, as pessoas viam o resultado que os alunos que já passaram pela escola tiveram e falaram, putz, isso aqui funciona. O pessoal da turma de 22 acreditou no vento. Então, assim, em respeito a essas pessoas, a gente abriu a possibilidade dessas pessoas que cursaram com a gente a formação em 22 e 23 participarem só desse módulo da formação, só da parte dos autônomos. Então, é um jeito de ser coerente com o que a gente acredita.
É quase que para essas duas primeiras turmas que a gente tinha pensado em oferecer isso como uma coisa extra, a gente vai oferecer como um extra, mas aí a partir do próximo ano a gente já, claro, incluiu isso. Porque, de fato, eu acho que é uma parte muito rentável do planejamento financeiro. Ela agrega também muito valor. Eu acho que atender os autônomos a partir... Porque, assim, eles já atendiam os autônomos a partir da perspectiva do planejamento pessoal. Agora, a ideia é aprofundar mais em questões que saem do plano financeiro pessoal e entram num plano de negócio, eu poderia dizer, né? De um plano mais profissional, pensando em comunicação, em questões tributárias desse autônomo de uma forma mais aprofundada.
Modelagem.
Até em modelagem, esteira de produtos, em como produtizar alguns serviços a depender do contexto e como estruturar crescimento, né, de autônomos em contextos diversos. Estou bem animada com esse módulo.
Isso, bom demais. Então, acrescentamos o módulo para autônomos, a gente estendeu, então vão ser 9 meses, a gente vai até outubro, certo?
Isso, 11 de outubro. 10 de outubro.
Isso. Uma outra mudança fundamental, chave: a festa de formatura vai acontecer em Brasília esse ano, não vai acontecer em São Paulo. Isso aconteceu também. Que mais? Que mudou?
A formação, acho que isso.
Posso falar?
Ah, pode. Pode. Isso. Eu tinha esquecido dessa mudança.
Pois é, menina. Então, nós temos uma plataforma que ela é linda. Ela é linda. E é nela que a gente armazena a gravação das aulas e todas as respostas de dúvida que a gente oferece para os alunos. Então, semanalmente, a gente responde todas as dúvidas que chegavam por e-mail. E agora, nós vamos utilizar uma plataforma. E os alunos vão poder postar as dúvidas na plataforma, nós vamos responder pela plataforma e outras pessoas vão poder responder as dúvidas dos alunos. Outras pessoas, outros alunos vão poder responder as dúvidas dos alunos também nessa plataforma. Então, a gente experimentou num ambiente um pouquinho mais controlado, isso, que foi o ambiente da supervisão. A plataforma chama Circle e ela é linda e ela funciona muito, muito, muito bem. Então, para a turma de 24, as dúvidas vão ser gerenciadas através do Circle. A única coisa que não vai ficar no Circle é a maravilhosa plataforma de conquistas. É isso.
Um ponto, eu acho, que dessa mudança de plataforma é, mais uma vez, eu acho que é a gente atento ao movimento que acontece com os alunos de formação de comunidade e a gente, enquanto negócio, não sei se é porque eu estou muito com a berlinda na cabeça, né? E agora parece que eu quero usar tudo como exemplo de modelagem. Mas é um jeito de apurar a entrega, porque a gente percebeu o quanto essa formação de comunidade é poderosa na prática. A gente já imaginava, obviamente, mas a gente percebeu o quanto isso é poderoso. e criar um espaço onde essa organização de dúvidas, de condução de casos, de, né, inseguranças, medos, vontades, negócio, prospecção, trocentas coisas que tocam a atividade do planejador financeiro dentro de um espaço onde seja menos planejador, professor, vamos dizer, que era o jeito das dúvidas, né, antes. Planejador, professor conversam e aí os outros assistem. Agora não,
E
agora
troca no
é
WhatsApp
tá todo mundo
depois,
junto.
o que é um
Isso.
caos, isso.
E aí agora tô animada também. Eu tô muito animada para tanta coisa.
Você acha que o grupo de WhatsApp ele vai ser menos movimentado porque existe a plataforma ali?
Eu acho que ele. Eu não acho que ele vai ser menos movimentado. Eu acho que ele vai ser tão movimentado quanto, mas eu acho que como as informações vão ficar organizadas, tagueadas de alguma forma que a gente está ajustando, assim, que a gente vai ajustar, vai ficar mais fácil para quando eu tiver um caso com um determinado contexto, eu vou poder acompanhar várias discussões. Não vários vídeos, mas eu vou poder acompanhar várias discussões,
É
sobre o
justo.
assunto. De uma forma organizada e mais recorrente, assim, né? Mais permanente. Acho que
Boa,
isso vai ser muito
boa.
bom.
É isso. Sabe uma coisa que parece bobinha assim, mas eu acho que vai ser bom? O aluno postou a dúvida na plataforma, né? Eu vou responder e ela vai estar respondida na plataforma na hora que eu sentei no computador e fiz a resposta. Porque como a gente organiza na plataforma e são muitos alunos, gente, e são muitas dúvidas. Então, essa parte mais operacional do trabalho a gente delega. No caso, é a Santa Heloísa que faz isso. E a Heloísa não está de plantão esperando eu responder a dúvida do aluno. Ela tem as coisas dela para fazer, ela tem as tarefas da escola e tudo mais.
Ela é tão
Então,
eficiente que
tem
às
um
vezes até
certo.
parece que ela tá de plantão, mas
Isso,
ela não.
mas ela não está. Então, eu acho que tem esse atraso que eu acho que. Se eu fosse aluno, eu ia entender. Porque, porra, eles não estão de plantão para responder minha dúvida. Mas eu ia querer uma resposta rápida. Porque às vezes eu estou esperando mandar uma proposta. Então eu sinto que isso vai agilizar um pouquinho o processo, sabe? Estou animado para isso também.
E aí, outro aluno vai poder comentar uma coisa embaixo. E de
Isso.
repente tem uma construção dessa conversa, né, dessa linha de raciocínio do começo ao fim, porque às vezes é uma coisa de um caso que vai acontecer coisas, né? Vão acontecer outras coisas ao longo do caso. Acho que isso vai ser bom também.
Isso. Bom demais. Mais algum ponto de supervisão, que é a performação? Ou passamos para a próxima caixinha desta corporação?
Passamos para a próxima caixinha.
Isso. Próxima
Supervisão.
caixinha. Supervisão. Isso. Supervisão, como é que ela acontecia no primeiro ciclo, né? Que foi de janeiro a junho de 22 desse ano, né? Nós recebemos os alunos de 22, nós éramos 24 alunos, 25 alunos que seguiram a nossa supervisão. Isso. E a gente implementou uma
25.
dinâmica, isso, que eu gosto muito dela, chama ponto A, ponto B. Então a gente faz um mapa da onde aquele aluno está em termos de faturamento, em termos de alocação de tempo, a situação dele, a posição dele, e a gente desenha o ponto B, que é onde ele quer chegar dali um ciclo. E esse ciclo era de 6 meses. E aí a gente rodou o primeiro semestre, o segundo semestre, assim, os resultados, meu Deus do céu. A gente tem uma planilha que eu internamente chamo de Big Brother, porque a gente tem acesso aos resultados dos alunos, né? Eles preenchem ali e eu consigo ver o que está acontecendo e as principais dificuldades e tal. Dá muita alegria de olhar. Dá muita alegria de olhar. Então a gente ficou muito, muito feliz. Acho que a gente errou algumas coisas no primeiro ciclo. A gente corrigiu para o segundo ciclo. Gosto de pensar que ele foi mais maduro, assim, o segundo, mais ágil, mais participativo, ainda mais eficiente. Pelo resultado que eu vejo, né, dos alunos, do avanço deles. E aí a gente sentiu segurança de mexer um tanto na supervisão.
Exato.
É
E
isso.
agora, ao invés do ciclo ser semestral, ele vai ser um ciclo anual. Então, os alunos que estão entrando e topando essa supervisão para 2024, a gente começa no dia 18 de janeiro e a gente vai até final de dezembro, metade de dezembro ali, né? São encontros quinzenais. Inclusive, se você é aluno e não abriu o seu e-mail, veja o seu e-mail,
Isso,
está
isso.
lá. A
Isso.
gente também encerra as inscrições, as matrículas para supervisão, que é inclusive só para alunos, né? Não
É,
é
bom.
aberta, na próxima quinta-feira. E aí a
Isso.
gente segue ao longo de um ano, que eu acho que vai dar mais tempo até para a gente traçar. Não é que a gente vai olhar para o ponto B solar, a gente vai criar uns marcos para a gente ir acompanhando isso, né, em ciclos menores, trimestrais, semestrais, enfim. Mas vai dar mais tempo até para a gente conseguir amadurecer algumas questões em relação ao momento de cada um dos alunos. Então, isso. Estou animada. E temos uma novidade para a supervisão.
Isso. Que
uma
é
novidade
fruto.
Concebida entre 9 e 1 da manhã.
Isso, exatamente. Que aconteceu? Eu, embora eu não seja a fatia mais coerente dessa empresa, porque eu sou uma pessoa incoerente, na minha opinião, e a Gabriela, minha esposa, concorda comigo, eu tenho lampejos de coerência. E aí me parecia que não fazia sentido organizar encontros presenciais para a comunidade mais aberta. Então, a gente sassaricou pelo Brasil, para tudo quanto é canto. A gente foi para Macapá, a gente foi para Belém, a gente foi para Floripa. E a gente não organizar mais encontros presenciais com quem já está mais perto da gente. No caso, o grupo de supervisão. Então, a supervisão, o processo de supervisão neste ano, 24, vai contar com um encontro presencial. Que nós apelidamos carinhosamente de Nossa Folha em Branco. É isso.
E a ideia é... A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, obviamente, planejaremos com calma, mas isso. A ideia é a gente ter um dia e meio juntos para mergulhar junto, botar a mão na massa e ter uma coisa que eu sinto que faz toda a diferença na nossa sociedade, que é tempo. Pra gente isso. Falar uma coisa e a outra pessoa processar, e aí ela voltar com outro comentário, e aí alguém escutar um negócio, e a gente ter tempo para amadurecer algumas ideias. Ideias que não adianta a gente abrir uma reunião de uma hora, ou a gente mandar e-mail para lá e para cá. Não são assim que essas ideias surgem, né? Que esse às vezes não é nenhuma ideia nova. Às vezes é... Sabe, alguém fala uma coisa, depois o outro fala uma, aí você fala, nossa, é isso. Tipo, aquele clique que ele precisa de um processo de amadurecimento. E eu acho que um espaço para a gente aprofundar em algumas questões que a gente sabe que vão fazer muita diferença. E que esse momento juntos acho que vai ser ideal para isso.
Separamos 3 grandes temas que vão acontecer. Talvez sejam só esses 3, talvez sejam esses 3 e mais 1 ou 2. Estamos aqui namorando a ideia ainda. Vou contar quais são.
Conte.
Primeiro tema, como vender e conduzir palestras de educação financeira. Segundo tema, a produção de conteúdo que vende. E terceiro tema, nossa presença, o mapa para a construção de uma identidade visual sólida no online e no offline. Então, esses 3 grandes temas, eles estarão presentes na nossa Folha em Branco, que vai ser essa imersão aqui. No meu
com
mundo
convidados.
Ideal... Com convidados, isso. No meu mundo ideal...
Alguns que já
se
toparam.
Não existisse uma, isso. Se não existisse uma limitação de recursos e de tempo e... Enfim, eu já te falei isso? Que não seriam seria só um dia e meio, seriam mais dias. E nós dormiríamos e acordaríamos no mesmo lugar todos. Porque eu acho que esse tempo de bobeira, ele é o que falta em muitos cenários. Então, assim, um dia a gente vai conseguir fazer isso ainda. Por enquanto isso não aconteceu, mas vamos chegar lá. Por enquanto vai ter isso aqui e vai ser muito legal. Então, se você é nosso aluno e está pensando em entrar... Olha minha cara aqui, você deveria entrar, porque vai ser muito legal. É isso que eu tenho que falar para você. Pronto. Previsão, mais alguma coisa? Mudou?
Não.
Estou olhando o e-mail aqui. O módulo dos autônomos, que quem é da supervisão vai entrar pagando muito menos. É isso. Fechamos.
Como vão ficar as rodas?
Dessa empresa. As rodas, exatamente. Exatamente.
A gente fez um monte esse ano.
A gente fez.
E a gente não vai parar com essas rodas, porque nós temos um projeto de passar por todas as capitais até 2025. Então temos aí 2 anos pra gente.
2025 é final de 2025,
estados.
Né?
Isso, 2 anos vai.
Isso,
anos.
Vamos ser realistas, isso, exatamente. Esse é o pedaço da minha vida profissional que eu mais sinto falta. Então esse pedaço.
Muito legais.
Que era de sassaricar por aí e encontrar gente e falar de planejamento e falar de carreira. É um negócio que eu tô sentindo muita falta. A minha mala, a que você me convenceu a comprar, que é uma mala de rodinha, eu envelheci esse ano, pessoal. A Vivian me convenceu a comprar uma mala de rodinha. A minha mala de rodinha, ela fica no espaço onde eu guardo minhas roupas. Aqui tem um closet aqui em casa, onde eu guardo as minhas roupas. Então eu olho para essa mala sempre. E aí teve um dia de madrugada, assim, a Ana acordou, aí eu troquei a fralda, botei ela no bercinho de novo, ela dormiu muito rápido. E aí eu tava sem camiseta. Eu falei, eu vou pegar a camiseta no meio frio aqui no quarto, ar-condicionado ligado. Aí eu entrei, aí eu olhei para a mala. Sabe quando você sente aquela coisa? Eu senti aquela coisa. Falei, nossa, faz tempo que eu não te pego. Sabe? Vai acontecer. Voltaremos. Assim que a vida estiver um pouquinho mais ajeitada por aqui e tudo mais, voltaremos.
E aí, acho que em lugares novos esse ano. Eu já
Acho que sim,
tô,
acho que sim.
né? Segundo semestre estaremos aí, zombetando. Quem
Ah,
sabe a
eu
Ana
tô com
será a
ideias
nossa
com isso.
convidada nas rodas. Será que a Ana vai ser convidada nas rodas? Ou não?
Eu acho que ela vai ser convidada nas rodas, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu tô querendo começar no segundo semestre. A gente vai conversar sobre isso ainda.
Você tem que conversar com a
Talvez
Gabi,
não.
não é comigo, não.
Eu vou conversar com a Gabi e. Não, sim, é com a Gabi e com a Ana. Vamos saber como é que
E
ela
com
vai se
a Ana,
adaptar
isso.
com voos e coisas assim. Eu vou para São Paulo agora. Eu vou ficar em São Paulo. Devo puxar um café da manhã com a turma lá também. Eu vou dia 3 de janeiro para ficar um tempinho lá em São Paulo, com a minha mãe, com meu pai, com a turma de lá. E aí vai ser um teste também de como é que a Aninha se adapta ali em outros ambientes, como é que ela encara uma viagem de carro, como é que ela encara um avião e, a depender, eu gostaria de voltar, está me fazendo bastante falta esse pedacinho.
Maravilha. O que mais?
Tem mais coisa nessa escola? A gente faz alguma coisa?
Na hora que a gente terminar e a gente fala, nossa, a gente esqueceu que a gente fez isso. Mas eu acho que não.
A gente tem um
Podcast.
pedaço.
A gente volta. A gente vai fazer uma pausa agora, né? Da nossa conversa. A gente
Isso.
volta mais pra frente. Não desistam de nós. Fiquem
É,
aqui.
não
Dê o
vou fazer promessa
seu.
agora, né? Mas
Amuri, no Spotify tem esse negócio de, tipo, dar o seu joinha. Eu acho que tem um
tenho,
likezinho
não
pra você.
é, para além do like,
A
tem
gente já levou
avaliação.
bronca. Isso.
Avaliem o nosso podcast. É isso.
Não
Se
sabe nem
você
falar o
gosta
que que
muito,
é.
coloca 5 estrelas. Isso. Se você não gosta, não avalie. Deixa lá. Não precisa
Se
avaliar.
você não
Eu sei
gosta,
disso.
manda um direct pra gente falando por que você não gosta. Quem sabe a gente pode te
Isso.
convencer. Vou mudar alguma coisa.
Isso.
É isso.
É isso.
Roda, supervisão, formação, podcast.
Isso. A gente fez. É que isso a gente não pode abrir muitos detalhes sobre. Mas a gente fez bastante coisa para a empresa esse ano, eu e você.
Muitas
Então a
perspectivas para o
gente.
próximo ano, inclusive, também.
Muitas perspectivas, isso. Algumas instituições, isso é algo que tanto eu como a Vivi, a gente já fazia bastante solo, e a gente tem feito cada vez mais em parceria. Então, oferecer o nosso olhar para instituições públicas e privadas que querem desenvolver narrativas em cima da educação financeira ou querem capacitar os seus profissionais para que eles possam ser mais versados em educação financeira. Então, esse ano a gente fez bastante disso, bastante, bastante assim.
Ainda que às vezes esses profissionais não queiram ser exatamente planejadores, né? Eu acho que tem esse olhar do planejamento e esse olhar às vezes para outras áreas que acaba sendo muito complementar a algumas atividades do mercado financeiro. Eu acho que de repente a gente se coloca nesse movimento de tem muitos desafios. O mercado financeiro como um todo, ele tem muitos, muitos, muitos desafios, pelo formato que é, pelo, enfim, trocentas questões. Mas eu acho que tem alguns movimentos que a gente está no caminho, em especial algumas instituições, algumas empresas que têm olhado para planejamento financeiro para dentro das próprias empresas, para os colaboradores, que às vezes ali estão dentro daquele ciclo de endividamento ou de buscar. E eu acho que agora, eu nem te contei isso, vou aproveitar para já
Meu
contar
Deus.
aqui. Eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa e me deu um clique, assim, que eu acho que agora, em especial com os alunos, a gente começa a conseguir até vislumbrar projetos que antes a gente não conseguia por falta de
Por conta da
braço,
escala.
né?
É isso.
Porque às vezes tem algum projeto para empresa, para governo, para o que for, assim, que faz sentido, mas precisa de um espaço, precisa de tempo, de planejador, pessoa final ou grupos pequenos, e a gente não conseguiria por questão de tempo. Eu ainda às vezes conseguia abraçar algumas coisas por conta do time, mas eu tenho quatro. Agora quase que a gente está pensando em 250 daqui a pouco. E aí, nem todo mundo, obviamente, trabalha no mesmo formato, mas isso começa a ampliar um pouco algumas possibilidades. Às vezes eu penso, o que será que a gente vai estar fazendo em relação a isso daqui 4 anos? 500 planejadores formados e possibilidades, não sei, mas seguimos.
Se você tivesse que dar um palpite agora, para a turma de 25, você acha que ela vai estar maior? Você acha que ela vai estar menor? Que pé que as coisas vão estar?
Eu acho que...
Pega a bola de cristal aí.
Minha bola de cristal fica no teto, assim, lado.
Você tem sorte que você tem um microfone, senão você ia subir na mesa, que eu te conheço, você ia sentar em cima da mesa.
Eu ia... eu acho que se você está escutando a gente e está pensando em entrar em 25, você deveria entrar em 24. Eu acho que primeiro tem esse ponto. Mas eu sinto que... Você está pensando em volume?
Eu ia perguntar por quê, mas eu não vou te colocar nessa posição constrangedora.
Eu acho que porque é um ano, né? Um ano é muito tempo, um ano é muito tempo.
Ah, justo, tá bom, ok.
Por que, que você achou que eu ia responder?
Não, porque a nossa vida pessoal ela vai acontecendo no meio do caminho, né?
Não. Não, é porque um ano é muito tempo. Eu sinto que muitas pessoas que iam entrar em 22, eu não sei. Aí em 23, não sei se é exatamente o que eu preciso, porque eu já fiz um curso X. Tá tendo resultado? Ainda não. Então, talvez você devesse buscar alguma coisa que não seja um curso técnico, né? Uma formação que tá olhando pra perspectiva de negócio, que é o nosso caso. Aí agora 24 vai e aí eu tô... Às vezes me dá até um pouco da sensação, tipo, putz, se tivesse dado dois anos... Onde é que essa pessoa não ia estar? Mas eu penso que ela poderia entrar em 26. Então tá bom, fico feliz. Mas em termos de número de alunos que você perguntou?
É.
Eu acho que a gente, em termos de entrega, a gente vai repetir 24 em 25. É claro que tem sempre os ajustes finos, mas não acho que vão ter mudanças para a turma. Eu acho que a gente deve ficar nessa quantidade de alunos. Sei lá, aumentar... 10, 15 alunos, porque não vai ter sua licença. Então, talvez a gente consiga 10, 15 pessoas a mais. Não acho que muito mais que isso. E é isso. Não sei. Assim, eu sempre acho que é daquele jeito que vai ficar. Aí vai chegando, a gente começa a brotar com algumas coisas. Aí corta em 2025, a gente fazendo final do curso, um mês presencial, não sei porquê, ou sei lá o que a gente pode inventar.
Eu acho que a gente não vai... Eu vou fazer minha futurologia aqui. Que é só um chutão, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhum spoiler de marketing. É a gente só usando o tempo para conversar pro toca aqui. Eu não acho que vai aumentar a quantidade de alunos, porque...
Tem, tipo, 10 alunos, assim?
Alguma coisinha, um ajuste ou outro ali e tal. Um ajuste ou outro, porque eu tenho dedicado cada vez mais tempo para a escola. Tenho recebido cada vez... Pelo menos isso aconteceu... Vai acontecer em 24. Eu vou receber menos alunos nos meus programas de acompanhamento. Isso vai acontecer. Então, vão ser... Eu imagino na casa das dezenas os alunos dos programas de acompanhamento. E nos últimos anos eu recebi, tipo, 300 por ano. Que era turmas
dezenas?
Lotadas sempre.
Dezenas? Quando você me falou isso, eu não achei que a gente estava mudando...
Dezenas, estou falando nos meus programas, tá? Não, não na escola. Sim. Eu acho que sim. Eu tô com essa sensação. Porque... isso, pelo amor de Deus, se a Camila ou o Elô estiverem escutando, isso não quer dizer que meu coração não tá na minha empresa. E eu vou continuar entregando...
Não se complica,
melhor programa...
amor.
Eu vou continuar entregando o melhor programa de acompanhamento que eu puder sonhar. E a comunicação vai ser feita com todo carinho. Os alunos vão ser bem atendidos como eles são desde 2017, que é quando o programa iniciou. Mas eu sinto que para abarcar novos alunos, a coisa vai ser mais comedida, porque eu acho que meu coração está mais na escola e é onde eu acho que eu sou mais útil. Então, eu acho que eu vou me arrepender se eu tiver de freio de mão puxado na escola. Daqui a 10 anos, quando eu estiver olhando o que aconteceu, eu acho que eu vou me arrepender se eu tiver de freio de mão puxado. Então, eu acho que a gente vai poder aumentar alguma coisinha ou outra de quantidade de alunos, mas eu acho que a formação vai ganhar um viés presencial cada vez maior. Eu acho que essa pataquada que a gente inventou agora...
Muito legal, né?
Assim, a energia que a gente está colocando para as rodas de conversa, a gente vai dar um jeito de colocar na formação também, na parte presencial. Cada vez mais. Então, quando a gente fomenta as comunidades locais de planejamento, né? Dos planejadores, Isso vai acontecer cada vez mais com os alunos. Já acontece sem a gente. É difícil passar uma semana em que alguém não mande uma foto muito legal em um café com 10, 15 planejadores juntos.
Nossa, então, eu acabei de ter uma ideia muito boa.
Isso. Você vai contar agora ou a gente vai falar uma segurada?
Não, não vou contar. Isso. A gente precisa conversar antes. Eu vou anotar.
Tá bom. Então, eu sinto que esses espaços presenciais eles vão acontecer com mais intensidade. E vai ser muito legal. Muito, muito legal. Eu tenho a sensação que 9 meses já é um tempo bom para uma formação. Mas eu quero que os alunos terminem gostando muito da gente. Eu não quero que eles sejam cansados da minha cara. Então, eu acho que 9 meses é bom. 9 meses dá para a gente receber bem a Vera. Então, para cobrir toda a parte comportamental, dá para a gente ter uma boa formação de autônomos. Dá para a gente ter semanas de respiro. Dá para um aluno que nunca deu uma consultoria sair com uma operação relativamente bem estruturada, faturando ali uma grana boa. Eu acho que vai ser 9 meses, mas eu acho que a gente vai ter outras coisas acontecendo no meio do caminho.
Sabe uma outra coisa que eu acho que vai acontecer nesse ano? Queria fazer uma futurologia para 23, para 24. Esse ano não vai acontecer mais nada. Esse ano não vai acontecer esses podcasts isso. E é isso.
Com sorte. Então, com sorte, tudo que vai acontecer.
Porque hoje é sexta-feira, 6h30. Isso, muita vontade 6h30. De estar aqui.
Isso. Eu estou escutando aqui, a Aninha está chorando e o Gustavo, meu amigo, deve estar fazendo alguma comida nesse momento aqui em casa já. Vamos.
A gente devia ter gravado com uma tacinha de vinho, né? Uma cerveja
a
aberta.
A gente devia mesmo. A gente devia.
A gente pensou nisso. Enfim, até esqueci o que eu ia falar. Ah, pro próximo ano. Isso. Eu acho que a gente vai ter uma diferença de percepção dos alunos no final da formação que vai ser grande em relação a esse ano. Por quê? Pra metade dos nossos alunos, em geral, nunca atenderam, né? Na média, metade dos alunos nunca atenderam individualmente de forma remunerada. E a outra metade, cada um em um nível, isso praticamente se repete pra turma do próximo ano.
Você já olhou? Então, a gente não rodou o formulário ainda. Ah, não, a gente tem essa pergunta. Eu não olhei para 24.
A gente tem essa pergunta mais ou menos. Mas a gente conversou com muita gente. Vai se manter.
Meia-meia. Beleza. Tô confiante.
E aí, a gente tem um movimento interno. Apesar de, logo na primeira aula, a gente incentivar que eles iniciem o movimento, alguns dão uma segurada. 15 dias, um mês, para sentir uma confiança e começar o movimento de atendimento em si, pro bono no começo e, enfim, se movimentar na prática mesmo. E aí a gente tem um avanço que ele vai ganhando força e que eu sinto que o avanço que a gente tem nos primeiros 4 meses, no quarto mês ele é muito maior do que antes, e aí no quinto mês mais, no sexto mês, e aí agora o fato de aumentar 3 meses nessa reta final... Eu acho que a gente vai ter uma diferença de momento inicial e momento final desses alunos muito, muito boa. Por conta do tempo mesmo, de amadurecimento e de testes e dessa confiança, que eu acho que faz toda a diferença. E é uma coisa que a gente olha bastante, né? Esse acompanhamento dessa confiança logo no começo. Acho que essa vai ser uma diferença. A gente vai sentir no final da formação que eles estão mais preparados e maduros do que a gente sentia antes. Pelo simples fato de que a gente está olhando 3 meses depois, né? É como se a gente olhasse para os alunos das 2 primeiras turmas 3 meses depois da turma finalizada.
Então, mas acho eu que quero imaginar que é porque a formação foi muito melhor, não por conta desses 3 meses extras. Eu quero só pensar que foi... Tá, nossa, a gente melhorou. A gente estava avançando a cada ano. É isso.
Você é livre para fazer sua narrativa. É assim.
É isso.
A história tudo é uma que questão de framing. Já isso, aprendemos exatamente. Com a professora Vera.
Isso. E eu acho também que o 9 meses seria um tempo limite para que a gente possa dedicar tempo para a comunidade que está fora. E, por consequência, para a formação da turma do ano seguinte. Né? Pensando do ponto de vista de negócio da escola, né? A escola não é uma ONG, né, pessoal? A escola, ela fatura. Para que a gente possa comunicar bem, a gente vai precisar de tempo. E eu acho que ter esses 3 meses ali, acho que ele é mais razoável.
Mais.
É isso? Retrospectiva? Eu tenho um outro ponto.
A gente fez uma retrospectiva que... expectativa futurologia.
Isso, isso. Não, eu queria tirar 5, 10 minutos só para conversar sobre um ponto sobre o mercado. O mercado dos planejadores financeiros. Porque eu sinto que você teve esse tempo em São Paulo, na época do Congresso a Planejar e tudo mais, e eu já estava meio que na expectativa de ganhar a Aninha. Então, eu não fui no congresso esse ano, né? E é sempre um espaço onde a gente se reúne com outros donos de escola, empresas grandes de consultoria e tudo mais. E a gente acaba trocando. E eu fiquei sem, né? Então, fiquei vendo isso meio que de bastidores, assim, de fora, né? E aí eu percebo um movimento conversando com algumas pessoas e eu queria discutir esse movimento com você.
Vamos lá.
E o movimento que eu vejo, ele não é de agora, mas eu sinto que a gente está chegando no pico dessa onda. É um movimento ultra tecnológico no mercado de planejamento financeiro e dos planejadores financeiros. Mais do que no mercado de planejamento, no mercado dos planejadores. Então, é como se o mercado brasileiro estivesse fazendo um movimento que aconteceu nos Estados Unidos há coisa de 5, 6 anos, como geralmente acontece. A gente acaba meio que replicando o que acontece por lá. Que é o de apostar as nossas fichinhas, da gente se comprometer com o viés tecnológico das soluções. Então, é como se as empresas estivessem se adiantando e fazendo seus aplicativos, os seus super aplicativos, estivessem investindo em soluções que se apoiam na tecnologia. E eu queria discutir esse ponto um pouquinho com você. Isso está acontecendo mesmo? De acordo com o que você conversou com as pessoas?
Tá acontecendo. E eu acho que tem alguns recortes diferentes, né? Acho que um primeiro é entender que é maravilhoso a gente ter tecnologia. Assim, desde que bem utilizada, desde que dentro de um contexto correto, desde que dentro de um formato onde ela é apoio para um processo de planejamento... Acho que tá tudo certo, maravilhoso. Na última sexta, eu participei de um encontro, de uma reunião com outras empresas de planejamento, e esse foi basicamente o tema, assim. Acho que eu comentei algumas coisas com você. Mas, em especial, eu tenho um receio desse contexto como um todo. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que tem muitas coisas benéficas, para os planejadores, eu sinto que a gente... quase que começa a correr um risco de repente, a gente ter planejador de ferramenta, sabe? Que eu acho que é meio natural o planejador que está começando, ele falar, eu quero uma metodologia, um começo, meio, fim, um passo a passo, XPTO para eu poder fazer. Primeiro eu faço X, depois eu faço P, depois eu faço T, depois eu faço O, e assim. E quando a gente senta na frente de um cliente, assim, não é nada perto disso do que acontece. Por isso eu acho que essa abordagem que a gente tem de a gente quer montar uma caixa de ferramentas e a gente quer apurar a sensibilidade para conduzir o caso conforme o contexto de cada um dos nossos clientes. Eu acredito muito nesse formato. E aí essa metodologia, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, quando ela é embalada na forma de uma ferramenta, em especial as que funcionam de forma automatizada... Uhum. Inteligência artificial, open banking, né, trocentas coisas que, né, outras camadas que vêm sendo trazidas, eu acho que vira uma espécie de... vira um facilitador meio preocupante, porque eu acho que tira o foco do que de fato é o ponto mais importante de um processo de planejamento financeiro. Então, eu confesso que eu fico um pouco preocupada com esse movimento, com os movimentos que eu tenho visto acontecer. Acho que tem muita coisa boa, mas muitas coisas que eu fico preocupada em como é que isso vai se desenrolar nos próximos meses, nos próximos anos, sabe?
Super.
Não sei se é uma preocupação sua, assim, também. Porque eu vejo, assim, né, até de alguns planejadores que chegam, que tem uma estrutura de... Ah, é desse jeito que eu lanço as informações nessa planilha, ou nessa ferramenta, ou é esse o passo a passo. Quando o cliente foge um pouquinho da regra, ele dá uma bugada.
É, tipo, eu sabia fazer exercício com laranjas, só que agora são bananas. Isso.
Eu não sei fazer isso, eu não sei. E eu acho que no começo, em especial para quem não tem tanta segurança, dá uma sensação de segurança maior. Eu estou de acordo. Que quando a gente tem uma ferramenta linda, com gráficos, que eu não preciso fazer conta, eu não preciso pensar a forma de conduzir, tá ali, tá posto. Se alguma coisa não dá certo, a culpa vai ser do cliente ou da ferramenta. Quando a gente não tem esse clique fácil, é mais difícil, mas...
Sabe um... Perdão. Outro ponto que me preocupa com relação a isso. E aí, eu me vejo nesse... Eu sou uma pessoa muito suscetível a esse ponto. Essas ferramentas, elas entretêm com muita facilidade porque elas são bonitas. É isso que acontece. E aí dá para a gente ficar um tempo ali entretido com a brincadeira de lançar as informações, de fazer uma projeção ou outra e tudo mais. E aí a gente muitas vezes deixa de lado aquela sensibilidade, aquele faro para entender exatamente o que aquele cliente está querendo. E com isso, as sessões vão passando, as sessões de consultoria vão passando. Os processos vão se alongando. E a gente acaba, muitas vezes, não imprimindo um resultado tão significativo, tão rápido. E aí, por conta disso, olha onde vai dar essa história. Por conta disso, parece que o processo de planejamento financeiro perde um pouquinho de valor. E aí, de novo, por conta disso, por perder valor, muitas vezes o preço acompanha. E o que a gente acaba vendo é um processo de sucateamento da profissão do planejador financeiro. E aí você me perdeu. É nesse ponto que você me perdeu. Então, se a gente está entregando algo que é basicamente um catálogo de informações, se a gente está, de certa forma, associando o trabalho do planejador financeiro com uma espécie de organização de informações numa tela e gerar um gráfico bonito, você não vai poder cobrar muito por esse serviço, porque esse serviço não vale muito mesmo. O valor agregado é baixo. O resultado que ele gera é baixo. E aí você puxa o mercado inteiro para baixo. Pelo amor de Deus, não estamos falando aqui que todas as plataformas fazem isso ou que a tecnologia é ruim e vai fazer com que o trabalho do planejador financeiro valha menos. Não é esse ponto. Mas é uma preocupação nossa.
Sim.
Então, para mim, esse é o principal ponto. Assim.
Teve uma conversa que aconteceu que eu fiquei pensando nela por alguns dias. Assim, que foi quase que um... Né, quando eu questionei, perguntei, queria entender mais, levantar pontos para ouvir os outros argumentos, assim, eu vi um falando, mas você não está entendendo, a gente quer diminuir o tempo que o cliente gasta anotando os gastos para ele ter mais tempo conversando com o planejador. E é engraçado, né? Porque eu acho que às vezes a gente parte de algumas premissas e é fácil, porque como você falou, é bonito, é lindo, as informações são maravilhosas, as informações, tá tudo certo. A gente está de acordo aí. Mas a gente desvia esse foco e a gente fala, ah, mas aí agora a gente tem isso aqui. E às vezes as informações que a gente tem não é exatamente o que a gente precisa. Às vezes vai servir como uma âncora e a gente vai ficar mais tempo analisando coisas do que pensando como é que a gente pode mexer no nosso contexto de vida para a gente conseguir encaixar o plano que a gente quer colocar em prática. Eu acho que tem essa inversão.
Super.
E um movimento que, assim, eu sinto que sempre que eu converso com muitas pessoas, empresas, e em especial em contextos, assim, de grandes empresas de investimentos, e eu sempre fico com uma sensação de dar um berro, assim, na rua e falar, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de planejamento financeiro, de investimentos, de pessoas. Não faz sentido a gente ainda não considerar que são seres humanos. Tipo, não tem condição. Demorou para isso acontecer, sabe? Ah, mas tem. A gente tá nesse ponto. Demorou, eu acho que para as ciências comportamentais ocuparem o espaço que elas precisam ocupar dentro dos movimentos de educação financeira, de planejamento de investimentos. Então eu sempre fico com essa sensação assim de sair na rua gritando, tipo, gente, ninguém tá vendo. Vamos! A gente precisa de mais.
Sabe qual é o ponto? O ponto aqui que eu acho que cruza com esse que você falou. Muitas vezes, quem está utilizando o aplicativo ou produzindo os aplicativos, a pessoa fala, não, então, tá, eu estou incluindo ciência comportamental aqui dentro do aplicativo. Tem esse pop-up que aparece aqui nesse momento e tudo mais. Mas a gente está falando de uma camada mais embaixo. A gente não está falando da casquinha. A gente está falando do miolo da coisa. De escutar aquela pessoa. E geralmente, quando eu trago esse viés, eu geralmente sou o chato das discussões, né? Quem está em grupo comigo de planejador, meu Deus do céu, já deve ter visto muitas longas mensagens ali. Geralmente, quando eu trago esse ponto, a referência ou uma argumentação que me trazem é esse jeito que você está pensando não escala. Essa é a resposta padrão, né? Esse jeito não escala. Talvez não escale para você montar uma grande corporação de planejadores financeiros. Agora, para que você viva como um planejador financeiro, com um salário de dar inveja a muitas pessoas, a maior parte da população, para que você se sinta muito realizado com o seu trabalho, sinta que seu trabalho é útil, que ele beneficia as pessoas, você vai chegar numa escala suficientemente boa. E se daqui a 10 anos a gente tiver formado 1.500 planejadores, assim... É só multiplicar. Esse negócio ele é exponencial, literalmente exponencial. Então, a gente está olhando para a escala também, só que a gente vai alcançar essa escala de outra maneira. De uma maneira um pouco mais orgânica, de uma maneira talvez um pouco mais lenta, Mas, na minha opinião, é a maneira mais razoável, é a maneira que deixa menos rabo para trás, é a maneira que deixa menos aresta e é a maneira que beneficia da maneira mais profunda, que é o nosso objetivo aqui. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, fiquei dolorido em casa vendo vocês postando fotos legais com gente querida no Congresso. Ano que vem estarei lá.
Mas foi muito bom. Eu acho que o mercado de planejadores em geral, né, das outras empresas de planejamento financeiro que tem equipe, enfim, eu acho que a gente encontrou um jeito legal de discutir e de pensar
Super.
junto. E essa é, assim, uma coisa que tem acontecido bastante.
Com
Eu
as
acho que é
outras
sempre
escolas e empresas,
positivo com as
certo?
outras escolas, isso. E
Super.
cada um ali, às vezes, tem uma visão diferente, uma opinião diferente. Até nesse último encontro, teve uma empresa que fez a super apresentação. Ah, não, a gente está acreditando nisso, 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 nisso. E eu falei, gente, eu não tenho muito para colaborar do que a gente está fazendo, porque a gente não está fazendo nada em relação a isso. Eu falei, não, mas a gente quer ouvir por que que vocês não estão fazendo? O que que você achou disso aqui que a gente apresentou? Então, eu acho que esse espaço, ainda que talvez tenham premissas que são um pouquinho diferentes, ele tem sido um espaço muito interessante,
Super.
que poucos mercados têm, né? Então eu fico feliz assim. Espero que a gente consiga construir e seguir com isso ainda mais tempo. Temos inclusive viagem marcada para o próximo ano. Ainda estou na expectativa de que isso vai acontecer mesmo. Se isso vai acontecer
Justo.
mesmo, mas tô animada.
Bom demais.
Mais pontos?
Eu tô estudando a Aninha chorar, eu preciso acabar esse episódio literalmente nesse momento. Eu tô escutando, a porta tá fechada, mas eu estou escutando. Então, preciso acabar. Acabou minha rotina de trabalho de hoje. Minha tarde, minhas horas de trabalho acabaram no dia de hoje. É isso.
É isso.
Uma coisa que vocês podem ter certeza, quem tá assistindo a gente, a escola vai continuar sendo conduzida com todo amor e carinho. A gente vai continuar honrando quem confiou, em cada atividade oferecida pela escola. E a gente tá muito, muito feliz e a gente tem certeza que serão meses e anos muito maravilhosos. Isso a gente garante. O resto a gente vai adaptar no meio do caminho.
Isso, então.
Temos?
Passou. Chegou no fim de 23. Temos
Isso, a lojinha
23, quase,
fechou.
né?
A lojinha fechou, queridos. Mandem boa
Ano
viagem
que
pra Vivian.
vem tem
Isso.
mais.
Mandem boas
E a
madrugadas pra mim
gente.
aqui.
E a gente fecha. Você segue aqui um pouquinho que eu preciso te contar a novidade. Quem sabe pra 2024? Acho que cabe
É
ainda,
isso.
hein?
Beijo pra vocês. Tchau. Obrigado.